Senador João Alberto, satisfação participar desse momento de abertura da sessão no nosso Senado. Teremos hoje mais uma sessão de debate na Comissão de Assuntos Sociais sobre a reforma trabalhista. Tivemos hoje um encontro com centrais, federações, confederações, com o líder do PMDB, senador Renan Calheiros, onde dialogamos sobre a reforma trabalhista e lá todos, senhor presidente, foram unânimes em dizer que esse debate não pode ser atropelado. Essa ideia, desculpe a expressão, que beira a linha da irresponsabilidade de o Senado abrir mão de ser casa revisora, apontando numa direção que alguns levantaram, mas tenho certeza que os senadores, sua ampla maioria, não há de concordar, de que aprovaria-se sem nem muito debate e deixa as coisas como estão. Essa reforma que eu recebi hoje uma pesquisa do próprio PMDB, que 97% é contrário a essas reformas. As pesquisas feitas aqui pelo sistema de comunicação do Senado, Agência Senado, TV Senado, Rádio Senado, enfim, tem também estudo de pesquisa e tem dado também na ordem de 95% contra as reformas. Essa casa, pela sua história, pela sua tradição, no momento de uma crise política tão grande como estamos atravessando, lavar as mãos tal qual Pôncio Pilatos, dizendo, não sei, não vi, a Câmara aprovou, vem para cá, e o presidente da República, que faça o que ele bem entender, via uma medida provisória. Isto é de uma irresponsabilidade nunca vista. O Senado abrindo mão do seu direito de votar, debater, ponto por ponto. Tenho certeza que nenhum senador há de concordar com essa linha de conduta. Vamos cada um de nós aqui assumir a sua responsabilidade e votar. É incrível que daqui a um pouco nós vamos dizer, para que Senado? Se a Câmara vota, a gente manda para o presidente, ele pode vetar ou não o que ele bem entender, e fica por tudo, com tudo, se tudo estivesse bem e que não aconteceu nada. Será que 81 senadores não têm um reparo a fazer de uma reforma que os deputados não leram? 90% dos deputados não leram. Eu participei hoje ali de uma reunião em parte só, senador Medeiros. Estavam centrais, federações, confederações. Eu via a dificuldade de analisar todos os artigos para tentar ali dizer o que era o favor, o que era o contra. Eu só pude ficar 10 minutos, que tinha uma reunião técnica da CPI da Previdência, que estou presidindo aqui, e que está muito interessante. Muito interessante. Tivemos já 4 audiências ouvindo a sociedade civil, e nessas 4 audiências, cada vez eu me convenço mais de que a nossa Previdência não é deficitária, que a Previdência é superavitária. Olha, na segunda-feira, vieram aqui 5 representantes do governo. Doutor Guilherme Portanova falou, afirmando que era superavitária. E aí eu perguntei para os representantes do governo se o pagamento, por exemplo, dos servidores públicos sai da onde? Eles gaguejaram e disseram, sai da Previdência. Interessante. Sabe que não pode, né? Não, mas pode devido a isso, devido àquilo. E depois, o doutor Guilherme Portanova mostrou que, inclusive, é ilegal e inconstitucional o que estão fazendo com o dinheiro destinado à Seguridade Social, onde está a Previdência. Tinha que sair do cofre da União e não daquele espaço que nós, constituintes, construímos com uma série de fontes para sustentar a Previdência. Mas fomos além, perguntamos a eles, mas para chegar nesses números, qual é, da onde vem a receita? Porque a Constituinte fala de uma série de fontes. Não, só vem de empregado e empregador. Como? Ó, eu fui Constituinte, eu estava lá. Nós sabíamos que com os anos, automação, robótica, cibernética, o desemprego, a tendência a aumentar e o faturamento das empresas, infelizmente, porque é uma contramão, é na contramão da história, né? Devia aumentar o emprego e aumentar o faturamento, mas diminui o emprego e aumenta o faturamento, porque a robotização avança. Nós já colocamos lá que para a Previdência, contribuição sobre faturamento, sobre lucro, PIS/PASEP. Na época, me lembro, pois veio a CPMF, que também contribuiu muito. Toda vez que você em casa, que está me vendo nesse momento, faz uma operação de compra, você também está contribuindo uma partezinha para a Previdência. Quando compra uma casa, uma parte maior para a Previdência. E ele disse, não, esse dinheiro a gente não destina para a Previdência. Bom, daí eles vão achar déficit mesmo. Se tiram as fontes de recursos e tem que pagar os benefícios correspondentes à Seguridade, no caso aí, estamos falando da Previdência, vocês podem achar déficit mesmo. Aí, embora os números deles são muito confusos, né? Um fala num déficit de 120, outro fala 180, outro fala 220, mas se pegarmos as contribuições destinadas à Previdência, o superávit avança, em média, 50 bi por ano. Ficou comprovado lá. Me lembro quando o doutor Guilherme Portanova argumentou, teve gente que ficou brava, acho que estão mentindo aqui. Ele disse, não, ninguém disse, estou mentindo. Só estou dizendo que vocês estão usando metodologia errada. Não estou respeitando o que manda a Constituição. E provou. E quando perguntamos por que os 500 bilhões de reais de dívida ativa não são cobrados. Não, mas nós cobramos alguns milhões, tal, não sei o que, que tem para cá e para lá. Por que os 100 bilhões que são arrecadados e não são passados, tira do bolso do trabalhador e não passa para a Previdência, que dá 25 bi por ano? Pois é, falta estrutura. Mas falta ou não falta? Os procuradores da Fazenda tiveram aqui, eu disse, e eles disseram, nós precisaríamos, no mínimo, de 4 mil procuradores. Eles me disseram que tinha em torno de 1.000 e pouco. Lá disseram que tinha 2 mil, mas tudo bem. Que seja 2 mil, então tinha que dobrar. Mas com a história de congelar os investimentos por 20 anos, não pode fazer concurso, não pode contratar servidores para fazer a efetiva cobrança. E foram avançando ainda mais. Foram avançando mais. Tudo que me deram aqui, eu já falei 10 vezes. É um material que chegou da assessoria aqui. Isso aqui eu não quero nada. Então, eu vou continuar no improviso. Obrigado, Zito. Pois bem, senhores. Eu tenho que dar uma descontraída de tanta tensão que está nessa casa já. O que eu espero só, mediante o trabalho da CPI, que a gente não vote nem na Câmara, nem no Senado, oxalá, sem que a CPI possa concluir os trabalhos, ouvindo todos os setores. Vamos ouvir agora o Tribunal de Contas, que, segundo o presidente do Tribunal de Contas, tem um belo trabalho feito também nessa área. E já nos mandou, de forma antecipada, tipo uma auditoria interna que fizeram. Uma coisa é certa que eles disseram, Medeiros, e aí vai na linha da preocupação. Ele, quando tu abrir a caixa dos municípios, tu vai te apavorar. Muitos e muitos prefeitos pegaram o dinheiro do fundo próprio do município e usaram para outros fins. A dívida das prefeituras, ele mandou um material já, o senador Mineiro faz parte, eu vou te passar uma cópia, dele que é assustador quando o servidor do município for pensar em se aposentar. O dinheiro praticamente todo, não de todas as prefeituras, né? Mas de centenas de prefeituras sumiu. Aí nós temos que, de fato, aprofundar o debate, que tipo de previdência nós queremos, ou vai ser universal, igual para todos, e com um controle sério de fiscalização, de combate à sonegação, como nós dissemos, e você muitas vezes diz, quem deve que pague, seja quem for, né? Mas nós vamos caminhar nesse sentido, eu tenho muita esperança que essa CPI, no fim, ela aponte caminhos. Gestão, fiscalização, combate à corrupção, não desvio do dinheiro para previdência para outros fins e garantir uma estrutura decente. Não para nós, políticos, aqui. A estrutura decente que eu estou falando é para os procuradores da Fazenda, para os auditores, para os analistas, numa quantidade que eles possam efetivamente operar e executar, inclusive, as dívidas dos maus pagadores. Porque senão vira um incentivo para aquele que vai dizer o seguinte: eu sou trouxa porque eu pago em dia. Aquela história, né? Nesse país, quem paga, paga muito, quem não paga, não paga nada. Como foi dito lá, acho que foi o senador Lazier que disse, aqui eu termino, cada um real arrecadado, um desaparece no caminho. Mas, presidente, como eu tenho que ir para o debate lá na Comissão de Sociais, agradeço muito, muito a vossa excelência por ter dado a oportunidade de eu falar em primeiro lugar. Obrigado.